Olá, terça-feira, 1º de abril. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar uma nova versão do podcast do Canaltech. A Google Play atualizou suas políticas para desenvolvedores nesta semana. Com as novas regras, aplicativos com qualquer conteúdo considerado erótico, o que também inclui títulos, ícones e descrições, estão proibidos na loja. Ao que tudo indica, o movimento é uma tática para tornar a loja mais amigável para usuários de todas as idades, inibindo que crianças entrem em contato com material sexualmente explícito. Além da nova proibição contra conteúdo erótico, a atualização das políticas para desenvolvedores também trouxe uma nova cláusula contra a promoção indesejada de aplicativos. A partir de agora, a Google Play proíbe que aplicativos se beneficiem direta ou indiretamente de anúncios enganosos em websites, aplicativos ou outras propriedades. Técnicas de instalação que causam redirecionamento para o Google Play sem uma ação informada do usuário e promoção não solicitada por meio de serviços SMS. As novas regras devem valer para todos os novos aplicativos que queiram entrar na Google Play. Aqueles que já tiverem sido publicados terão 15 dias para se adequar a elas.
Com os gadgets festíveis prometendo ser o novo sucesso da indústria tecnológica, a Apple parece estar investindo pesado no iWatch, o seu relógio inteligente. De acordo com o Financial Times, a gigante norte-americana teria entrado em contato com executivos da Swatch e da Louis Vuitton, a fim de assinar contratos de parceria para o novo projeto, mas sem sucesso. Nick Hayek, executivo-chefe da Swatch, disse que para fazer um relógio inteligente é necessário reconhecimento de duas mãos ou de voz, o que precisa de muita energia e o que, por sua vez, é difícil em um espaço pequeno. Já Jean-Claude Bivet, presidente da divisão de relógios e joias da Louis Vuitton, acusa a Apple de ter tentado recrutar funcionários de uma de suas marcas, a Hublot, e de outras fábricas suíças, alegando que viu os e-mails de tentativas da maçã. No entanto, apesar dos executivos do mercado tradicional de relógios recusarem ofertas para entrar no negócio de dispositivos vestíveis, analistas da indústria acreditam que eles têm mais a ganhar com a cooperação do que com o confronto, pois o mercado de dispositivos vestíveis pode se tornar uma ameaça aos tradicionais relógios de pulso num futuro não muito distante.
Novos tablets da linha Galaxy Tab 4 estão prestes a chegar ao mercado. A empresa confirmou que serão lançados 3 modelos com tamanhos diferentes de telas, um com 10.1 polegadas, outro modelo intermediário com 8 polegadas e o menor deles com 7 polegadas. Todos os 3 modelos vão rodar a mais recente versão do Android, a 4.4, conhecida como KitKat, e terão telas com resolução de 1280x800 pixels. As configurações dos novos tablets contam ainda com um processador quad-core de 1,2 GHz, uma câmera traseira de 3 megapixels e uma câmera frontal com 1,3 megapixel. As versões de 10.1 e 8 polegadas vão contar com um espaço de 16 GB para armazenamento, que pode ser aumentado com o uso de um cartão micro SD. Já a versão de 7 polegadas terá a opção de escolha entre 8 e 16 GB de armazenamento, mas sem espaço para o cartão de memória. A Samsung ainda não revelou os preços nem a data exata do lançamento da nova série de tablets, mas informou que eles devem chegar às lojas mundialmente no segundo trimestre deste ano.
A tradicional empresa IBM não é mais a segunda maior fornecedora de softwares do mundo. De acordo com a empresa de análises Gartner, o posto agora é ocupado pela rival Oracle, que chegou a US$29,6 bilhões de receita obtida com a venda de softwares em 2013. A Microsoft continua em primeiro lugar, com faturamento de US$65,7 bilhões, e a IBM passa a ocupar a terceira posição, com faturamento de US$29,1 bilhões. O Gartner ainda informou que o gasto global com softwares aumentou em 4,8% em relação ao ano anterior, chegando a US$407,3 bilhões, com os países mais desenvolvidos compensando a lentidão relativa nas áreas de mercado emergente. Além disso, empresas de software as a service estão tendo um grande impacto nos hábitos de compra e no total de gastos. A empresa Salesforce.com é a primeira do tipo a chegar no top 10 das companhias que mais arrecadaram, com US$3,8 bilhões em vendas.
Vários fornecedores da Apple estão arregaçando as mangas para começar a fabricação das telas da próxima geração do iPhone já no mês de maio. De acordo com a agência de notícias Reuters, as primeiras telas a serem produzidas serão as da versão de 4,7 polegadas do iPhone 6, enquanto as versões de 5,5 polegadas ainda devem demorar um pouco mais. A decisão de começar a produção pelas telas de 4,7 polegadas se deve às dificuldades com a tecnologia de produção em células sensíveis ao toque para o tamanho de 5,5 polegadas. Uma das alternativas para essas dificuldades pode ser até mesmo substituir a tecnologia de célula por um sensor de filme nos iPhones com telas maiores. Segundo as fontes da agência de notícias, entre as empresas destacadas para começar a produção das telas estão a Japan Display Inc., Sharp e a sul-coreana LG Display, sendo que a primeira começaria a produção em maio, enquanto as demais apenas em junho. No entanto, nenhuma das três empresas comentou o assunto, assim como a própria Apple.
Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, desenvolveram um dispositivo tão fino quanto uma tatuagem temporária, que é capaz de armazenar e enviar dados sobre a movimentação de uma pessoa, diagnosticar seu estado de saúde e até injetar medicação. Esse é o primeiro aparelho desse tipo que combina tratamento e monitoramento e poderia beneficiar pacientes com doenças como mal de Parkinson e epilepsia. O dispositivo foi montado a partir de camadas de nanomateriais que foram implantadas em um material que imita a maciez e flexibilidade da pele. O resultado foi um adesivo com 0,3 mm de espessura, 4 cm de comprimento e 2 cm de largura, equipado com sensores de movimento, microaquecedores e medicamentos. No entanto, antes que a tatuagem digital, como vem sendo chamada, venha a ser utilizada na pele de pacientes ao redor do globo, é necessário uma fonte de energia e um transmissor de dados, ambos flexíveis e macios a ponto de caberem no adesivo. E essa tecnologia, infelizmente, ainda está longe de chegar ao mercado.
O podcast de hoje termina por aqui e, como hoje é 1º de abril, fizemos um apanhado com as principais mentiras que o Google contou na data durante vários anos e que enganaram muita gente. Será que você já caiu em alguma delas? Acesse a home do Canaltech e descubra. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Tchau!